É 10h34, sexta, 10 de janeiro de 2024. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Irmãos morrem após tomarem veneno guardado em uma garrafa plástica. Eles teriam achado que este veneno, na verdade, era suco de uva. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre essa situação, né, Emanuel, que é investigada pela polícia, claro, a princípio como um acidente. Muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná pelas nossas regionais no estado. Uma notícia triste, né, para esta sexta-feira. Mais um caso de envenenamento no país e agora aqui muito próximo da gente, no estado do Paraná e de Ponta Grossa, ainda mais próximo em Sengés, um município de 18 mil habitantes. Esses dois irmãos tinham 54 e 57 anos e morreram após tomarem veneno de uso agropecuário que estava guardado em uma garrafa plástica transparente e não rotulada. Eles acabaram ingerindo este veneno na quarta-feira, receberam atendimento médico, mas não resistiram ao envenenamento e morreram ontem, quinta-feira. Segundo a delegada Renata Batista, responsável pelo caso, familiares disseram que as vítimas provavelmente acharam que o herbicida era suco de uva por três motivos. Eles tinham pedido para um terceiro irmão, que é o tutor deles, comprar a bebida. O recipiente em que o veneno estava não era rotulado, era como se fosse uma garrafa de 500 ml de água transparente, e a cor do veneno, que era líquido, parecia com a cor do suco de uva, ali, tons roxos mais escuros. A ingestão foi na quarta-feira e, como a gente mencionou, chegaram a ser socorridos, mas morreram ontem. A delegada contou que os familiares relataram que ambos os irmãos eram esquizofrênicos e moravam sozinhos em uma casa próxima de onde vive o outro irmão, que era o tutor das vítimas. Ambas as residências ficam no mesmo sítio, na zona rural da cidade, ou seja, a família tinha um sítio, né, com uma boa quantidade de terra por ali, moravam alguns familiares. Esses dois irmãos com esquizofrenia moravam sozinhos e eram cuidados por um terceiro irmão que morava no mesmo terreno por ali, só que um pouco mais distante. As mortes estão sendo investigadas e tratadas pela polícia, como você mencionou, Lúcia, como acidentais. A delegada Renata Batista também afirma que vai aguardar os laudos da perícia no local e nos corpos das vítimas e fará novas diligências para confirmar o caráter acidental das mortes e o ativo principal do veneno. O irmão, que é o tutor, falou com a polícia e contou como que foi a dinâmica dessa situação, os fatos em sequência. Ele foi até o mercado comprar o suco de uva que havia sido pedido pelos irmãos com esquizofrenia. E daí, no caminho de volta, ele resolveu passar em uma agropecuária para comprar botas e luvas. E nesse mesmo estabelecimento, ele acabou comprando um herbicida que estava precisando para utilizar na lavoura. O veneno, segundo a investigação, foi vendido a granel, em um frasco sem etiqueta nenhuma. E a polícia vai investigar esse tipo de situação para ver legislação e tudo mais, se isso poderia ter sido feito, ser entregue desta forma para essa pessoa, né, que é o irmão, o tutor, mesmo que ele tivesse bastante experiência com esta situação. O irmão das vítimas também disse à polícia que, ao chegar na casa dos irmãos, ele deixou a sacola com o suco e também com as botas e as luvas, só que nela também estava o herbicida que ele esqueceu de levar para a própria casa. Cerca de 20 minutos depois, ele percebeu que deixou a bebida na casa dos irmãos junto com o herbicida e voltou para buscar o veneno, mas eles já tinham tomado o líquido de forma enganosa, sem perceber que não era o suco de uva. Acabaram passando mal, foram levados para o atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Portanto, essa tragédia, e é muito chocante, né, Lucinha, por conta de ter sido entregue a granel numa garrafa ali, basicamente uma garrafa PET pequena ali de 500 ml, sem nenhum tipo de identificação, uma tendência e também de alguma infração nesse sentido, Lucinha.
Sem dúvida, né, Emanuel? Sem dúvida. Agora, há muitas amarras soltas aí nessa história. É preciso entender o que aconteceu de fato. A polícia vai investigar, né? A princípio, há essa conotação de um acidente. Tu leva a crer que é, mas é a palavra do irmão. A polícia vai investigar para entender o que de fato aconteceu, né? Dois irmãos que tinham outro como tutor, irmãos com mais de 50 anos, que tinham esquizofrenia, que tomaram este herbicida e acabaram falecendo. Então, tudo indica, sim, que foi um acidente, mas como toda situação do tipo, é uma morte que choca pelas circunstâncias, será investigada e nós iremos acompanhar o desenrolar das investigações. Agora são 10h39, um celular explodiu e provocou incêndio em um hotel de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse incêndio foi na madrugada dessa sexta-feira. Deixou 7 pessoas feridas nesse hotel que fica aqui na Avenida Colombo, em Maringá, continuação da BR-376. Segundo os bombeiros, foram mobilizados 3 caminhões de combate a incêndio e resgate, uma carreta-tanque, 2 ambulâncias do Corpo de Bombeiros e também o suporte avançado de vida do SAMU. Foi constatado que esse incêndio aconteceu no 3º andar do hotel. Funcionários do hotel informaram que esse fogo teria começado no quarto número 310 por conta de um problema com um celular e um carregador. Algumas pessoas aguardavam o resgate dos bombeiros quando eles chegaram e era possível visualizar pelas janelas as pessoas nesse mesmo andar, no 3º andar, dizendo que não conseguiam descer por causa da intensa fumaça. 2 bombeiros subiram pelas escadas para fazer essa ação inicial de proteção, usando uma mangueira de incêndio conectada à rede pressurizada dos caminhões, e também trabalhavam para extinguir as chamas do prédio e evacuar esse hotel. De acordo com o tenente Boni, do Corpo de Bombeiros, essa operação foi bem sucedida, o fogo foi controlado, as pessoas conseguiram sair com segurança. Em solo, as equipes da ambulância catalogaram as pessoas que precisavam de atendimento médico. 7 pessoas, então, no total, receberam cuidados, uma delas em estado grave, com queimaduras nas vias aéreas por ter inalado fumaça quente. Ela foi atendida por uma equipe do suporte avançado de vida, foi levado para um hospital aqui de Maringá. Esse chamado chegou para os bombeiros por volta das 3 horas da manhã e o combate realmente às chamas durou até por volta das 5 horas da manhã. Foi um trabalho bastante intenso. O hotel divulgou uma nota nas redes sociais explicando que o incêndio ficou restrito à área de foco, que não se espalhou. Também disse que esse incêndio foi provocado, então, pela explosão de um celular de um hóspede que estava no 3º andar, que não houve falha no sistema de incêndio. Os alarmes funcionaram, estavam em perfeito funcionamento. O fogo, então, não se alastrou, ou ele foi de origem elétrica e não se alastrou, não houve vítima fatal. Então, por sorte, todos conseguiram ser atendidos com agilidade e que não há indicação de risco. Então, não houve interdição desse hotel, apenas os hóspedes que estavam nesse andar, onde a fumaça se espalhou, é que foram realocados para outros andares do hotel, Luciano.
Muito obrigado, obrigado pelas suas informações. A Brenda que trouxe detalhes sobre a explosão de um celular, causou um incêndio em um hotel em Maringá. Falamos há pouco com o Emanuel Fonazari, deixa eu conversar novamente com ele, porque acaba de chegar a informação de um gravíssimo acidente na região de Guarapuava. Emanuel.
Luciano, a gente tem informação que chegou agora, ainda preliminar, mas é numa das principais rodovias do estado, né? Que vai desde o Porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu, na BR-277, quilômetro 378. Um acidente agora em que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo o atendimento e, pela indicação dos inspetores que estão no local, já foram confirmados óbitos nesse acidente. O sinal lá é complicado para repasses com mais detalhes, mas o que a gente já apurou é que são 3 óbitos e o trânsito está fluindo em sistema pare e siga. Ainda não há detalhes sobre os veículos envolvidos nesse acidente, mas 3 pessoas acabaram falecendo e há o atendimento da PRF nesse momento na BR-277, quilômetro 378. É na região entre Guarapuava e Candói. Então, o pessoal que está passando por essa região é no limite do município ainda de Guarapuava, mas é nesse trecho em que faz a ligação de Guarapuava para Candói, que muita gente também utiliza para cruzar o estado do Paraná. Assim que a gente tiver mais informações, a gente pode voltar ao longo da programação ou contribuir com vocês aí nas regionais.
Combinado, Emanuel. Obrigado pelas informações. Grave acidente, portanto, a princípio 3 pessoas morreram nesta colisão na BR-277. E um bebê morreu por suspeita de metapneumovírus. Metapneumovírus. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, analisa as causas da morte de uma criança de um ano que aconteceu no Hospital Regional de Francisco Beltrão em meados de dezembro do ano passado. Segundo a SESA, há suspeita de infecção pelo metapneumovírus humano, o HMPV. No entanto, somente uma análise do Laboratório Central do Estado, o LACEN, vai confirmar ou descartar a presença do vírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, nesse momento é precipitado afirmar que a morte da criança foi causada pelo metapneumovírus, de acordo com uma nota enviada à Rádio CBN Curitiba. O HMPV é um vírus respiratório comum que causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores. Foi identificado pela primeira vez no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2004 e usualmente apresenta características gripais leves, mas pode evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave. Conforme a SESA, no ano passado, em 2024, mais de 1.000 casos foram registrados no Paraná. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus e suas complicações. A vacina contra a Covid-19 e também a vacina da influenza estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e podem proteger contra formas graves de doenças respiratórias, o que pode reduzir as hospitalizações e também, consequentemente, o número de mortes. A SESA informa que as vacinas, tanto da Covid quanto da influenza, elas não são específicas para a prevenção desse vírus, mas sim elas podem auxiliar no diagnóstico diferencial e também na prevenção de risco de co-infecção. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações e orientações também aqui no nosso CBN Paraná. O resultado dos aprovados no vestibular da Universidade Estadual de Londrina sai hoje. São 1.956 vagas distribuídas nos 53 cursos da universidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Daqui a pouquinho, meio-dia, essa lista tão esperada pelos vestibulandos, né, que prestaram esse processo seletivo, é a primeira convocação do vestibular 2025, que deve fazer aí trazer 1.956 nomes de candidatos aprovados, distribuídos em 53 cursos de graduação. O resultado vai ser divulgado na página da COPES, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos, da Universidade Estadual de Londrina. Vai ter também aqui uma grande festa no calçadão da cidade, já é tradição, né, para mostrar aí o contentamento de quem passou no vestibular da universidade. A movimentação começa já daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Além do vestibular, a universidade oferece esse ano outras 1.224 vagas que deverão ser preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, e da prova Paraná Mais. Luciano.
Muito obrigado. Então, orientações aí para você que pretende fazer o vestibular, o resultado, né? Você que fez o vestibular, na verdade, o resultado dos aprovados sai hoje. São quase 2.000, né? 1.956 vagas distribuídas lá na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. E agora nós vamos de Londrina para o oeste do estado falar com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, ela que tem informações sobre os preparativos para o show rural, que ocorre daqui a um mês, um dos maiores, né, eventos do agro aqui do nosso estado. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Eu falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico da Copavel, a 30ª edição do Show Rural Copavel, que abre o calendário de eventos do agronegócio. Vai ocorrer daqui a um mês, será do dia 10 a 14 de fevereiro. O evento é a maior feira do agronegócio da América Latina e movimenta o setor no Paraná. O tema deste ano é A Nossa Natureza Fala Mais Alto e vai destacar o papel dos produtores rurais na preservação ambiental, aliado ao aumento da produtividade. Os preparativos, então, com a montagem dos estandes estão a todo o vapor. Muitas empresas já começaram a produção aqui, estão montando justamente os estandes, né? Só no ano passado, essa feira recebeu cerca de 390 mil visitantes e gerou um volume de negócios de mais de 6 milhões de reais. E para essa edição estão esperadas mais de 360 mil pessoas, 18 montadoras das mais diferentes regiões do Brasil, já estão aqui no Parque Tecnológico da Copavel trabalhando justamente nesta estruturação de estandes, montagem de estandes. Serão mais de 600 empresas expositoras. Aos poucos, então, os 720 mil metros quadrados do Parque Tecnológico vão ganhando forma. E para garantir a montagem dos estandes, mais de 700 vagas de empregos temporários estão abertas. E nós conversamos com o coordenador Rogério Rizardi, ele é coordenador geral do Show Rural Copavel, e ele falou um pouco sobre a expectativa para essa 37ª edição do evento.
Agora, nesta fase, nós estamos na montagem dos estandes, muita gente vindo de fora. Eu acredito que até o final da semana, semana que vem, terão aqui mais de 5 mil pessoas aí de Cascavel e de tudo quanto é canto do Brasil trabalhando para montar esses estandes, que tudo aqui tem prazo, tudo aqui tem uma coordenação e um trabalho muito sério. Por quê? Porque já no dia 9, com a abertura do evento com a nossa missa, nós abrimos portões para o público da cidade.
Então, uma das novidades para essa edição, 37ª edição do evento, é justamente a área do estacionamento, que vai contar aí com uma área exclusiva para os ônibus. Contará também com 17 mil vagas. Outra novidade é a Show Rural Store, uma loja com itens personalizados, e quem visitar a feira vai poder levar para casa uma recordação. Então, no dia 9 de fevereiro, às 11 horas da manhã, será celebrada a missa, uma das tradições do evento. Essa celebração será presidida pelo arcebispo emérito de Cascavel, Dom Adelar Baruf. Neste dia ocorrerá a abertura para a visitação do público externo. Então, a abertura oficial vai acontecer, portanto, no dia 10 de fevereiro, aqui no Parque Tecnológico da Copavel. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. Tudo pronto, portanto, lá no oeste do nosso estado para mais uma edição do Show Rural. E agora vamos ao litoral para falar com Patrick Gouveia, porque a partir desse fim de semana a programação inclui praias, atividades físicas e esportivas, recreação e shows gratuitos. E para aqueles veranistas mais conectados, aquele que leva o celular na praia, inclusive fica lá, né, em vez de curtir, enfim. A Arena Gamer é uma opção de lazer e diversão também lá no nosso litoral. Patrick, bom dia.
Fala, Luciano, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Olha, além das opções de lazer na praia e das atividades físicas e esportivas que podem ser praticadas nas arenas montadas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e dos grandes shows gratuitos que começam hoje, os turistas e moradores que estão curtindo o litoral do Paraná contam também com a Arena Gamer, dedicada aos amantes dos jogos eletrônicos. A estrutura, que na temporada passada foi montada de forma inédita em Guaratuba, desta vez chega à Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, e é aberta ao público, que tem como opções uma lista de mais de 20 mil jogos para todas as idades. A Arena Gamer conta com 20 computadores de alta potência. Os interessados podem ter acesso ao local e permanecer durante uma hora. Lembrando que o acesso é liberado mediante a doação de 1 quilo de alimento ou produtos de higiene pessoal específicos, que serão repassados pela Prefeitura de Matinhos às famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrada é permitida para crianças a partir de 4 anos. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. A Arena Gamer segue em atividade até o dia 2 de fevereiro. O espaço funciona das 3 da tarde até as 9 da noite, na Avenida Atlântica, na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos. Então é isso, Luciano. Praia, atividades esportivas e físicas, shows, e para aqueles turistas mais conectados, a Arena Gamer é uma grande opção de diversão aqui no nosso litoral. É o nosso litoral repleto de atrações para todos os gostos e para todas as idades. Eu volto com você.
Legal, Patrick. Obrigado pelas suas informações. Então, tem atração para todo mundo. Para quem gosta de videogame, para quem gosta de atividade física, shows, praia, né? Quem é que não curte? Então, o litoral tem tudo isso para você. E assim encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, também a CBNs Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.